Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta audiência do Grupo de Trabalho de Desporto com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Sindicato, Dr. Joaquim Evangelista. Já não é a primeira vez que aqui está nesta casa e nós agradecemos esse privilégio de podermos ir acompanhando também as matérias que preocupam o Sindicato ao longo dos vários anos e dos mandatos. E, portanto, naturalmente, saudar a vossa presença, que vem acompanhado do José Carlos, Vice-Presidente do Sindicato, Dr. Tiago Baixa e Dr. João Oliveira. Por parte aqui do Grupo de Trabalho do Desporto, estão todos os partidos com assento parlamentar e que fazem parte deste Grupo de Trabalho do Desporto estão aqui representados. O deputado João Alçado do PSD, o deputado António Cardoso do PS, João Castro do PS, João Almeida do CDS, Diana Ferreira do PCP e o seu deputado Jorge Campos do Bloco de Esquerda. Portanto, creio que temos aqui uma boa participação por parte dos membros também do Grupo de Trabalho do Desporto. E queria... foram... Para distribuir pelos grupos parlamentares? Nós ajudamos. Ok. Muito bem. Foram informados como é que também já estão habituados a estas audiências. Têm um período de 10 minutos para uma intervenção inicial para exporem as vossas preocupações e as matérias que vos trazem aqui à Assembleia da República. Depois temos um pequeno período de perguntas dos senhores deputados, 3 minutos cada um. E depois damos outra vez a palavra ao Sr. Presidente e no sindicato, para terminarem depois a audiência. Eu tenho passado a palavra ao Sr. Presidente e agradecendo mais uma vez a sua presença.
Muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente, demais deputados. Agradecer a vossa disponibilidade. Eu vou ser telegráfico, sei que há um plenário hoje e, portanto, vamos tentar ser sintéticos e ir ao que é importante. Infelizmente, o futebol não é só a seleção nacional, não são só os sucessos. O futebol português tem sido confrontado com alguns problemas graves e com um efeito mediático e censura pública que dizem respeito a todos. Estou-me a referir à Operação Matrioscas e à Operação Jogo Duplo, que nos... que colocam... ou que suscitam questões ao nível dos investidores no futebol português, por um lado, a Operação Matrioscas, e os resultados combinados e o match fixing, por outro lado. São dois fenómenos que têm merecido a preocupação do sindicato, no plano nacional e internacional, e que, infelizmente, constatamos que as entidades desportivas em geral e as entidades públicas não têm acompanhado devidamente... tendo o sindicato consciência que só depois dos problemas serem detectados, e aqui convém realçar o papel da Polícia Judiciária, das entidades policiais, mas a verdade é que o desporto e as demais entidades andam a reboque e nós entendemos que deve ser ao contrário. Acho que há uma responsabilidade das entidades esportivas por um lado e das entidades públicas por outro. Estamos a falar dos fundamentos do desporto e, portanto, deve merecer a preocupação de todos. Aquilo que eu tenho assistido é, de facto, da parte dos dirigentes, a quando isto acontece, a procurarem associar-se, assinando protocolos, dizendo que estão contra o fenómeno, que esperam resultados das entidades policiais, etc, etc, etc. Ora bem, eu entendo que o desporto em particular, onde me incluo, tem uma responsabilidade própria, a justiça desportiva existe para que funcione a par da justiça comum. E o desporto pode e deve, ao nível regulamentar, propor medidas que ajudem a combater estes dois fenómenos em particular, independentemente da justiça comum atuar ou não sobre a mesma matéria. Portanto, eu acho que o problema é demasiado sério para sermos indiferentes e fingirmos que não existe em Portugal, quando na verdade ele é, como disse, global e deve merecer a reflexão de todos. Posso, a este propósito, deixar aqui o testemunho de quem tem recebido da parte dos jogadores um sinal de preocupação. Eles, de facto, são as vítimas, e eu depois vou falar dos temas associados a este, mas são as vítimas porque o futebol português, apesar dos sucessos da seleção, dos clubes, temos o melhor jogador, etc., continua a ser confrontado com incumprimento salarial, com salários baixos, com uma segunda liga profissional preocupada com a sua sustentabilidade ou não, saber se tem condições para o ser profissional ou não o ser, E nessa medida importa também ao nível dos pressupostos financeiros e do controle financeiro exigir igualdade entre os competidores. Dizia eu, desse ponto de vista impõem-se alterações à Lei 2898. Nós fizemos buscar um documento com as nossas preocupações e se calhar até do ponto de vista sistemático é mais fácil vocês perceberem quais são as nossas preocupações. A Lei 2898, o projeto de lei esteve em discussão, teve o nosso contributo. Nós entendemos que, tendo havido uma mudança de governo, tendo havido uma mudança do nosso ponto de vista também ideológica, a lei deve acompanhar essa mudança. Eu acho que este governo, o novo governo, deve assumir para o seu mandato, para o mandato que foi eleito, o modelo de relação laboral que pretende entre empregadores e trabalhadores. E, portanto, nós entendemos que este documento é central no desporto em Portugal, na medida em que acaba por definir um novo paradigma ou não, em função daquilo que pretende a Assembleia da República. No ponto 2, abordamos a Portaria 50/2013, que define os parâmetros para as competições desportivas. E esta questão é fundamental, porquê? Porque aquilo que nós assistimos é a uma competição mentirosa, a uma competição falsa, em que os clubes não partem igualdade de circunstâncias. Há clubes que cumprem os pressupostos, há clubes que cumprem os orçamentos, há clubes que pagam aos jogadores, que cumprem suas obrigações, e há outros que não o fazem habilidosamente. E, portanto, quando isso acontece, a verdade esportiva é posta em causa e, portanto, não compreendemos, por exemplo, como é que clubes continuam a recorrer aos PERs sistematicamente por os processos especiais de revitalização. Há clubes que já vão entre clube e SAD no terceiro PER e, obviamente, a competir, remetendo o pagamento dos créditos para um período posterior, mas, ao mesmo tempo, estando em condições de continuar a contratar com os clubes que cumprem as suas obrigações. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, eu não me incomoda que os clubes recorram ao PER e ao CIREV, como as demais entidades, como as demais empresas, mas obviamente que um clube que recorre a este expediente não pode estar a competir em igualdade de circunstâncias. Tem que ter restrições. Não pode estar a competir como sendo rico quando não tem condições para o ser. E, portanto, é inadmissível que um clube não tenha limites, por exemplo, ao nível da massa salarial. Eu não compreendo que um clube que conseguiu ver perdoada a sua dívida, pagá-la em 6 ou 7 anos com um período de carência, depois, na época seguinte, continua a contratar como os demais clubes em igualdade de circunstâncias. Isto é inadmissível, isto põe em causa a verdade esportiva e eu acho que aqui é uma política pública que deve ser configurada nesta portaria 50/2013. Por outro lado, esta portaria permite-nos também exigir o cumprimento das obrigações salariais. O problema subsiste, a Liga continua a admitir que as declarações dos jogadores sirvam para garantir o cumprimento das obrigações ou a extinção da obrigação, e obviamente que colocar o ónus no jogador é inaceitável do nosso ponto de vista. Ora bem, se a Liga não tem capacidade, e eu percebo que é patronato, e, portanto, a Liga em Portugal, não tínhamos ilusões, funciona como patronato, não é uma verdadeira entidade organizadora. Não, é? não defende os interesses dos jogadores, árbitros, treinadores e demais agentes. Defende os interesses dos clubes, ponto. E o próprio Presidente está refém da política dos clubes. Não vale a pena ter ilusões sobre isso. É este o regime em vigor. Ora bem, se a Liga não tem capacidade, eu acho que deve ser o Governo, através da alteração da portaria, a exigir essa medida de sanidade pública. Exigir que, de facto, a prova de pagamento seja feita através da declaração do clube, emitindo o respectivo recibo, o comprovativo de pagamento ou transferência bancária. Isso não está a suceder. Mas não deve só ser feito relativamente à época transata, mas relativamente às épocas anteriores. Porque há muitos clubes que, de facto, comprovam o pagamento aos jogadores da época em vigor, ou da época que finda, mas não pagam relativamente às épocas anteriores. Eu depois sobre isso passo a palavra ao Dr. Tiago Rodrigues Bastos, que faz parte da Comissão da Auditoria, e de como ele vê também politicamente a forma de ajudar a minimizar este problema. Temos também no ponto 3 o problema da Comissão Arbitral Paritária e da sua extensão. Enfim, nós fomos muito críticos relativamente ao Tribunal Arbitral do Desporto, compreendemos a sua vocação para as federações que não tenham órgãos jurisdicionais, por um lado, e como órgão de recurso para onde já exista, não entendemos que o Tribunal Arbitral, a propósito do Tribunal Arbitral do Desporto, se tenha extinguido a Comissão Arbitral Paritária entre a Liga e o Sindicato. Aliás, ao arrepio daquilo que é a política europeia, eu faço parte do setor do diálogo social para o setor profissional, e uma das orientações da União Europeia é que são as National Diversity Dispute National Diversity, ou seja, as câmaras de disputas nacionais constituídas voluntariamente em trabalhadores e empregadores. Ora, se a União Europeia promove isso, se a FIFA promove isso, se a UEFA promove isso, a que propósito é que o Estado português vem extinguir aquilo que voluntariamente as partes pretendem? Isto foi uma medida que nós nunca compreendemos, que procuramos ver revertida, mas enquanto isso não sucede, e na medida em que a Comissão Arbitral Paritária é extinta este ano, enfim, e há entre o Sindicato e a Liga o entendimento...
Este mês,
e há o entendimento entre a Liga e o Sindicato que ela deve manter-se durante um ano até esclarecermos esta matéria, gostaríamos de chamar a atenção dos senhores deputados para a necessidade de encarar este assunto seriamente. O TAD não resolve todos os problemas, encareceu o acesso à justiça e, por outro lado, não tem a especialidade que esta comissão tinha. 4. Reforço o fair play financeiro. Aqui, a propósito da operação Matrioscas, aquilo que nós temos alertado é para o seguinte. Nós não diabolizamos o capital. Sobre isso não há dúvida, não temos nenhum problema. Pelo contrário, se houver possibilidade de Portugal ter acesso a meios financeiros que nos ajudem a minimizar as nossas dificuldades, estamos todos de acordo. O que nós não aceitamos é capital sem qualquer critério. O fenómeno das apostas, os grupos organizados que entram através do futebol, a lavagem de dinheiro, as transferências, de facto há uma ligação comum, e o facto de os investidores estrangeiros no futebol não serem escrutinados tem criado e tem aumentado o risco de haver problemas em Portugal. Eu não aceito que o meu país se coloque nesta posição de aceitar o capital sem qualquer tipo de escrutínio. Eu acho que a idoneidade dos investidores, e hoje é fácil perceber isso, deve ser escrutinada e é uma exigência pública também. E aquilo que nós temos constatado é que aqueles que vêm para resolver os problemas do futebol português, estou-me a lembrar, por exemplo, do Beira-Mar, que eram os iranianos, não resolveram. O Beira-Mar onde é que está? Não existe. O problema do Olhanense, vieram os italianos, vieram para resolver, não resolveram. O problema do Atlético, os chineses, vieram para resolver, não resolveram. O problema da União de Leiria, vieram para resolver, estão confrontados com a justiça. Portanto, não é aceitável que os clubes, a propósito da resolução dos seus problemas, ponham em causa a idoneidade e a credibilidade do futebol português no seu todo. Isso é inaceitável. E eu acho que aqui também o bem público deve atuar no sentido de defender os clubes que não pactuam com estas circunstâncias. O reforço da boa governação enfim, agora a propósito da FIFA, fala-se, toda a gente é a favor da transparência e da boa governação. Ora bem, que todos comunguemos desta opinião, eu acho que isso é manifestamente óbvio. O que eu não constato é depois, ao nível da legislação e de regulamentação, medidas concretas que traduzam a transparência, a falta de opacidade, e, portanto, que nós saibamos quem é quem no futebol português, se há conflitos de interesses, quem é que faz transferências, de onde é que vem o dinheiro, e, portanto, nessa matéria continua tudo na mesma. Aqui retomo a questão dos resultados combinados. Ou seja, toda a gente está incomodada, mas depois ninguém faz nada. Quer dizer, nós não podemos limitar-nos, quem tem responsabilidades legislativas por um lado e regulamentares por outro, não pode limitar-se a dizer que censura aquilo que toda a gente censura. Não é? Se nós formos eleitos, os senhores deputados, com o devido respeito, e nós, em representação dos jogadores, é para atuar, é para tomar decisões, não é para andar a reboque daquilo que as entidades policiais fazem. Nós temos a obrigação, na nossa atividade em concreto, que é o desporto, fazer a diferença. E, portanto, estabelecer medidas que beneficiem os diversos agentes e o fenómeno em particular. E aquilo que eu constato é que não há nenhuma medida. Vamos lá ver. Por muito boa vontade que o Dr. Fernando Gomes tenha em dizer que está contra o fenómeno e remete para o Dr. Pedro Proença ou os senhores deputados, a verdade é que não há nenhuma medida concreta que se traduza depois em combater este fenómeno, nomeadamente agravando as penas. Agravando as sanções aos clubes, estabelecendo linhas diretas para os jogadores de denúncia, etc, etc. E para já eu deixava estas questões que estão espelhadas no do documento.
Muito bem.
Ficando à vossa disposição para esclarecimentos.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, e acho que a sua intervenção inicial foi muito abrangente e queria agradecer também o contributo que nos enviou também de forma escrita, que acho que é útil para depois para a reflexão de cada um dos grupos parlamentares. E agora passava então aqui, pela ordem normal, passava aqui a palavra ao Sr. Deputado João Alçado, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar-me o Sindicato dos Jogadores, o Sr. Presidente e os restantes elementos que o acompanham. Naturalmente, para o Partido Social Democrata, este é um tema que nos preocupa, como preocupa a todos nós. E eu, ainda sendo de Barcelos, da terra de Gil Vicente, a verdade esportiva, portanto, é muito, muito discutida entre nós. E, portanto, tirando este pequeno à parte, iremos ter em boa nota o documento que aqui nos deixa, naturalmente das preocupações que nos trazem relativamente ao futebol. Conheço algum destes fenómenos, não só no futebol, mas também como noutras modalidades. Também fui dirigente desportivo durante muitos anos noutras modalidades. E aquilo que nos diz relativamente aos clubes e aos vários planos, há clubes, até porque na minha terra, um clube de outra modalidade. Aconteceu o mesmo, o clube depois cria uma SAD e depois a dívida extingue-se ali e passa para outro e depois andam nisto. Portanto, e sabemos que no futebol isso também vai existindo muito. Sabemos que o futebol não é só sucesso, não é só os grandes clubes, ainda são só Cristiano Ronaldo. Existem muitos jogadores de futebol em situações de muita, muita carência por esse país fora, além de muitos clubes que aparentemente estão bem financeiramente, mas sabemos que atravessam muitos, muitos problemas. Mas, em particular, eu conheci algumas realidades. Há muitos jogadores de futebol em que têm salários muito baixos, onde estão, muitas vezes não recebem. Muitas vezes, na tentativa de receberem, assim, num documento a dizer que não têm dívida nenhuma, porque lhe é prometido, pronto, é aquilo que dizia há um bocadinho, não é ser o atleta a dizer que tenha a situação regularizada. Sabemos que nem sempre isso corresponde à realidade, porque ele na expectativa de receber, porque vão prometer assinar um documento. Portanto, todas estas preocupações acho que todos devemos ter e conhecer aquilo que é a realidade do futebol, não só aquilo que é visível, porque aquilo que é visível é os Cristiano Ronaldo e aos grandes clubes, e sabemos que a nível dos membros da Primeira Liga muitos clubes têm estas dificuldades. Então, se for numa Segunda Liga, estas dificuldades ainda são muito, muito mais acentuadas. Conheço algumas realidades, que não importa para aqui trazê-las, mas há muitas dificuldades com muitos desses mesmos jogadores. Portanto, aquilo que eu lhe... uma questão que eu lhe deixava, além destas preocupações, em concreto, quais são medidas mais concretas que a Assembleia da República deve adotar para precaver algumas destas situações? Também falou-me que não devemos reagir a reboque dos acontecimentos, mas devemos prevenir alguns deles. Também, no vosso ponto de vista, quais são algumas das medidas que devemos adotar para prevenir alguns desses mesmos acontecimentos, uma vez que vocês conhecem muito melhor a realidade dos jogadores e dos clubes? Portanto, eram algumas destas notas que lhe solicitava nos ajudar a podermos legislar nesse sentido. e para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Democrático, estaremos sempre disponíveis para colaborar e teremos em boa nota o documento que aqui nos deixam para eventualmente legislar ou apresentar propostas legislativas nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e os seus acompanhantes. E para dar nota aqui, um pouco na sequência do meu colega de Barcelos, eu sou de Santa Maria da Feira do Feirense, que é um exemplo de boas práticas. E eu, como antigo atleta, sou testemunha disso, porque eles tinham um regime em que nenhuma direção podia deixar uma dívida para a época seguinte. Portanto, era uma prática de boa governação. Claro que não pode ser colocado no papel nestes termos, mas fazia este realce. Todavia, recentemente apareceu lá um empresário nigeriano que agora começa a não pôr as mãos no fogo. Mas são uns à partes que eu queria deixar como testemunho pessoal. Bom, não vou adiantar muito, senão agradecer. Aliás, algumas questões que dá para desenvolver, elas estão devidamente retratadas nos documentos apensos, o qual nos irá ajudar muito, quer no processo de alteração do 2898, quer mesmo no de outro despacho, 50, dê-me ajuda, vou ajudar aqui. É a portaria 50-2013, que tem uma parte do qual eu, ao longo dos últimos tempos, tenho levantado uma bandeira, tinha estado uma bandeira, que é pedindo à tutela que reflita e que ponha na agenda da Secretaria de Estado de Desporto, no caso concreto, e também no Ministério do Trabalho, a questão do comprovativo dos pagamentos feitos aos profissionais de futebol. O modelo que está a ser seguido não é perfeito, aliás, cheio de erros, e portanto, como foi já foi dito e reforço, esperemos que este governo possa vir a regular essa forma de pagamento de comprovativos, porque quem passou pela situação do profissional de futebol, no caso particular, e sentiu o drama de muitos colegas que não ser esses compromissos satisfeitos, ficava uma fragilidade que penso que hoje foi aqui explicado, e essa fragilidade é muito perigosa para um atleta, ao qual a verdade desportiva pode ser posta em causa por um sistema de desespero pessoal que eu tolero, sou obrigado a tolerar como ser humano, e que nós, que temos obrigações, não podemos permitir que isso aconteça. Portanto, estas duas notas e, portanto, agradecer o trabalho que apresentaram. Vai ser muito útil para nós podermos contribuir para mais e melhor desporto e, no Partido Socialista, agradecer a vossa presença e os contributos que me deram. Obrigado.
Peço desculpa, só uma questão que eu me esqueci de que era este programa que vocês têm, Educação e Formação, ele pedia-se alguns, porque acho que é importante para ele. Muito obrigado.
Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Jorge Campos. Não me enganei desta vez.
Não.
Uma altura chamava-lhe João Campos. Mas o João Campos foi um grande jogador da Académica. Não é?
Sr. Presidente, muito obrigado pela vossa presença também. Agradecer a sua intervenção. Dizer-lhe, alguns destes casos são casos de polícia, manifestamente, e, portanto, seria ótimo que as autoridades interviessem de uma forma decidida, convincente, e levassem a bom porto as investigações que estão em curso. Percebemos que esta é uma atividade onde, efetivamente, se passam coisas que a maioria das pessoas, porventura iludidas com o fogo de artifício que há em torno do futebol, obviamente desconhecem. Não me custa admitir que eu próprio me inclua nesse número. Dizer-lhe também que, tendo sido dirigente sindical muitos anos, e inclusive vice-presidente do sindicato de jornalistas, estas questões me são particularmente sensíveis, e daí, embora só tenha tido conhecimento do vosso documento agora, me parece que as questões aqui agendadas são questões de uma absoluta pertinência, em relação às quais o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não deixará de prestar a devida atenção. Quero dar-vos essa garantia que, portanto, isto não cairá em saco roto. E desde já solicitamos também a vossa colaboração, sempre que houver necessidade dela, para aclarar alguns pontos, no sentido de podermos avançar com iniciativas mais concretas. E era isto que eu queria dizer-vos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Representantes do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Eu não vou repetir o que o colega já disseram e outras e matérias relevantes relativamente às duas propostas que aqui trazem, quer da lei, quer da portaria, a melhor atenção. A questão da legislação das sociedades anónimas desportivas tem também outro problema, que é competirem nas mesmas competições entidades com natureza diferente e, portanto, com sujeição a regras extra-desporto que são diferentes, designadamente no controlo da origem de capitais. Portanto, numa SAD, se o investimento for feito através do capital, é relativamente fácil de escrutinar o que se está a passar. Num clube que já não é clube, agora é a sociedade também por cotas, se não estou em erro agora, como é que foram obrigados também, mas é mais difícil se for um empresário a colocar jogadores com o mesmo efeito, ter o controlo do clube na mesma, mas oficialmente não tem. É muito mais difícil de escrutinar e, portanto, nós temos problemas aqui também da natureza jurídica, até que ponto é que nós podemos continuar a manter competições com entidades com naturezas jurídicas diferentes a participarem, porque isso também não permite depois o escrutínio da mesma maneira. Depois, quer relativamente aos jogadores, quer relativamente às SADs, eu acho que concordam que, mais do que um problema que em Portugal não existe muito, de tentar recorrer a estes expedientes para obter vantagem desportiva, o que acontece essencialmente é que recorrer a estes expedientes como última salvação para entidades que já entraram num processo que já é um processo de bola de neve, em que as dívidas já se foram acumulando ao longo de anos, em que a situação desportiva normalmente é contagiada por isso também, e depois, em desespero total, vai-se alienar o capital ou vai-se constituir uma SAD, vai-se pedir aos jogadores para assinarem declarações dizendo que, se não assinarem, há uma insolvência imediata e, portanto, que não recebem e, portanto, que assim é a maneira de ainda esperarem receber, tudo aquilo que todos nós conhecemos. E, portanto, a questão é até que ponto é que no contexto desportivo se pode impedir que se chegue a esta situação limite em que estas realidades acontecem. Porque depois vamos às apostas desportivas e é a mesma questão. Um jogador que tenha a sua vida organizada muito dificilmente se deixa seduzir, muito dificilmente não, mais dificilmente. Porque aí depois depende dos valores, não sejamos ingénuos, mas mais dificilmente, se tiver a sua vida organizada, se tiver a sua situação laboral estabilizada, é completamente diferente de não receber há uma série de meses, e portanto temos de ter noção disso. E onde é que eu quero chegar com isto? À questão dos quadros competitivos e da organização das competições. Da viabilidade dos quadros competitivos atuais em matéria de futebol profissional, designadamente no que diz respeito à segunda liga. À primeira liga, se continuarmos de alargamento, a questão não é clubística, minimamente, embora possa parecer, não é por aí, sinceramente, não, mas de alargamento em alargamento pode dificultar. Agora, o que eu acho é que a segunda liga, como está, não tem condições para ser uma competição profissional nos termos em que está definida. É andarmos a enganar todos uns aos outros. Achar que pode haver uma competição desportiva profissional num país como Portugal, com as exigências que há em matéria de contratação coletiva, normais, com as exigências que há em termos de fair play financeiro numa competição profissional, que são normais também, e olharmos depois para o Campeonato Nacional de Séniores e vermos que facilmente a média de espectadores nos jogos do Campeonato Nacional de Séniores é superior à média de espectadores da Segunda Liga e, portanto, que há aqui alguma coisa que, do ponto de vista da organização das competições, não funciona bem. E, portanto, o que eu perguntava também era, tomando nós boa nota da parte que nos cabe a nós, legislativa, e, portanto, tendo noção que há necessidade de intervir a esse nível, quer na regulação das sociedades desportivas, quer na questão das apostas online, quer na questão da fiscalização do cumprimento das regras, perguntar também ao nível da organização de competições e designadamente da definição daquilo que é futebol profissional e do que não é futebol profissional, também como é que conseguimos e o que é que o sindicato, qual é a posição atual do sindicato, que isto também evoluiu. a situação económica do país também condiciona muito e isso evoluiu. Qual é a posição atual do sindicato relativa a esta matéria? Depois, era também, como já perguntou o Sr. Deputado do PSD, relativamente a este programa, nós temos felizmente visto uma série de reportagens nos últimos tempos, os órgãos de comunicação têm dado, de atletas que não deixaram há tanto tempo quanto isso o futebol profissional, que não tiveram carreiras discretas, que até tiveram carreiras com alguma relevância em clubes relevantes e que hoje em dia estão a trabalhar e que, portanto, têm que ter uma atividade profissional pós-carreira desportiva. E, portanto, um bocadinho a destruição daquele mito que houve durante alguns anos, uma ilusão de que um futebolista profissional, durante a sua carreira, conseguia angariar o suficiente para viver e para ter uma estabilidade e, portanto, que por daí valeria a pena abdicar da componente formativa, quer pré-profissionalização, enquanto jovem, quer ao longo da carreira, preparando-se para uma vida profissional ativa pós-carreira. E, portanto, perguntar-vos por isso também, porque é muito importante na dignificação do futebolista profissional e naquilo que é o seu percurso de vida, que é, hoje em dia, com a esperança média de vida que temos, 3/4 da sua vida são pós-carreira desportiva e, portanto, é muito importante o papel do sindicato e de todas as entidades nessa matéria.
E, por último, a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho. Cumprimento a delegação do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol aqui presente. E gostaria, naturalmente, de agradecer aqueles que foram os contributos e as preocupações que aqui nos colocaram, dizendo que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, acompanhamos, naturalmente, o que aqui nos deixam. E acompanhamos, mas não desligamos, e não posso deixar de dizer isto, aquela que é, neste momento, a realidade que se vive no desporto em geral, mas no futebol em particular, com a profunda mercantilização que foi feita. Nós falamos aqui, naturalmente, do incumprimento salarial que é feito aos jogadores de futebol profissional, dos trabalhadores de futebol, porque é disto que estamos a falar, quando falamos de um jogador profissional é um trabalhador do desporto e, como tal, deve ter o seu salário e deve receber o seu salário, porque é esse que é o seu rendimento, não é? Como nos outros trabalhadores, o seu rendimento também é o seu salário. Mas falamos aqui de realidades muito distintas, porque falamos de uma realidade maioritária de baixos salários no futebol e de uma minoria residual de salários milionários, que resulta naturalmente de toda a especulação e de todo o oportunismo de negócios que é feito à volta do futebol, mas que aparentemente é só essa a única realidade que conta quando se fala até das crianças, jogadores de futebol, porque nenhuma criança ser jogadora de futebol, e perdoem-me aqui o bairrismo, porque eu sou do Distrito do Porto e até sou de Vila Nova de Gaia, por isso ninguém há de querer ser jogador de futebol para ir jogar no Vila Novense, nada disso, toda a gente há de querer ser jogador de futebol para ir jogar no Real Madrid, ou então no Porto, no Benfica ou no Sporting. Por isso, esta ideia que é fomentada e que é sustentada por uma sociedade que naturalmente valoriza, até por conta daquelas que têm sido as opções políticas no último ano, os negócios do grande capital. E nós não desligamos, porque nós falamos aqui dos investimentos e naturalmente que não diabolizamos os investimentos, mas alto lá com os investimentos. Porque nós também falamos aqui, e quando falou aqui das operações matrioscas, de investimentos de empresas com sedes em paraísos fiscais e offshores, e isso exige uma intervenção, aliás, uma intervenção sobre a qual o PCP já entregou recentemente iniciativas legislativas, não necessariamente sobre empresas ligadas ou que investam em futebol, mas no seu geral, mas que abarcará naturalmente também estas empresas. E quando falo aqui da questão do negócio do futebol, é porque depois não podemos desligar estes empolamentos salariais que são feitos à volta da publicidade. Porque muitos jogadores de futebol têm os rendimentos milionários que têm e não é do seu trabalho como jogador de futebol. É depois de todos os contratos publicitários que também são feitos à volta. Não são todos, é uma minoria, mas há esse empolamento e essa mercantilização em que a valorização depois não é pelo desporto que pratica, pela sua competência, pela sua qualidade. Grande parte do dinheiro que recebe é também dos contratos de publicidade e deixava este elemento aqui para reflexão. Gostaria de saber se têm noção do universo, da parte, do ponto de vista do incumprimento salarial, do universo dos jogadores que estamos aqui a falar, aproximadamente, se têm essa noção. E também deixar uma preocupação, que é uma preocupação que o PCP tem, até porque entendemos, há naturalmente os trabalhadores do desporto, os desportistas profissionais, não é? Mas entendemos também o desporto como um direito e esta desvirtualização que tem sido feita nos últimos anos à volta do desporto é de facto algo que nos tem preocupado e que nos tem levado a intervir de um ponto de vista legislativo com várias iniciativas. Mas gostaríamos de deixar também aqui uma preocupação que temos relativamente, de facto, ao tempo do pós-carreira profissional. De facto, se há ou não uma preocupação que existe, que deve existir, penso que sim, mas especificamente entre os jogadores de futebol, se há uma preocupação com essa realidade que se segue depois, estamos a falar de carreiras de curta duração, depois dos 35, 36, 40 anos, digamos assim, a estender já muito e a ser generosa, mas depois de facto dessa idade, se há uma preocupação e se também qual é a reflexão naturalmente do sindicato sobre essa matéria e sobre essa realidade pós-profissional. Muito obrigada.
Bem, muito obrigado, Srs. Deputados. Creio que houve aqui um conjunto diversificado de questões e portanto, passava a palavra ao Sr. Presidente para
muito
agora 10 minutos poder...
Telegraficamente... Eu começaria pela questão ideológica, não vale a pena fugirmos à questão. Há uma questão ideológica no desporto, eu falei disto, eu entendo que a razão de ser do desporto, da política desportiva, é o desportista, é o trabalhador, e portanto não é o clube, não é o negócio do futebol, e isso faz toda a diferença. Mas essa é uma questão que vos deixo, que os senhores grupos parlamentares têm que decidir, enquanto titulares do exercício da função pública num determinado mandato. E eu acho que o PS e o Bloco de Esquerda e o PCP têm aqui uma especial responsabilidade naquilo que deve ser a sua visão do desporto. Se deve ser só qualidade de vida, se deve ser a defesa dos direitos intransigentes do desportista, da educação do desportista, etc, etc, etc. Mas eu acho que é uma questão pertinente. Eu entendo que tem havido no desporto em Portugal duas visões, já o referi. Uma visão que vê no desporto uma atividade transversal, cultural, económica, etc., etc., que vê o desporto como um negócio e que coloca os mais competentes em áreas de decisão-chave e que controla e percebe a importância do desporto. Mas já há outra visão, que diaboliza o desporto, que não quer nada, que foge do desporto como o diabo da cruz, apesar de todos darem palpites e os seus deputados também sobre o desporto, mas depois quando é preciso assumir uma responsabilidade, não querem assumir e, portanto, colocam lá outras pessoas, às vezes com menos competência, e portanto, quer uma visão, quer outra, são, do meu ponto de vista, castradoras daquilo que deve ser a visão do desporto. Mas é uma questão que eu vos devolvo. A questão fundamental para nós, de facto, é a educação. A nossa prioridade está na educação. Aliás, a prioridade é para a Europa, é para Portugal, é para os seus deputados, é para os pais, é para os... Mas nós queremos efetivar essa prioridade. Nós entendemos, e bem, que os jogadores de futebol também são cidadãos e, como tal, têm direito à sua formação. Há uma cultura instalada que acha que o futebol são seres menores, têm que jogar à bola. Não é? A cultura, o treinador, o dirigente... Enfim, a sociedade em geral acha que os miúdos devem jogar à bola e, portanto, a escola vem em segundo plano. E os próprios pais são responsáveis por depois encaminhar os seus filhos para o desemprego. Não é? Há aqui um sonho que é alimentado pelo Cristiano, pelo Messi, pelo Luís Figo, mas a verdade é que depois, aos 19 anos, chegam ali e esbarram numa parede de cimento, dão cabeçadas e não passam. Portanto, nós entendemos que quer os jovens jogadores, quer os jogadores no ativo, quer os desempregados, quer os retirados, devem investir na qualificação. E não devíamos ser nós só a dizê-lo, devíamos ter aqui o Ministério da Educação, o Desporto, enfim, devíamos ter... Nós estamos a procurar, esse documento que vos deixo é a tentativa de convocar os agentes sociais para esta preocupação, porque o desporto, de facto, é transversal. E sensibilizar os jovens, qualificar os jovens, os jogadores no ativo, estamos a qualificar o país, é património desportivo, mas é património do país. E naquilo que nos diz respeito, vamos atuar ao nível do 12º ano, com a Agência Nacional de Qualificações, aqueles jogadores que não tiveram possibilidade ainda o poderem fazer, em determinadas circunstâncias, com as universidades, os jogadores que queiram fazer um curso superior. Depois vamos ter outra estratégia, que é a nossa formação à medida. Nós próprios vamos dar formação que entendemos que é mais adequada aos jogadores, indo ao encontro do conceito que a senhora deputada Helena disse, da dual career, transição para outra atividade, ou seja, dar instrumentos aos jogadores para que na transição a possam fazer da melhor maneira. E, finalmente, vamos também, através de dotações próprias, dar bolsas aos jogadores para que invistam na educação. Portanto, essa é uma preocupação, o documento está aí. Obviamente gostaríamos de ter o vosso apoio traduzido em medidas concretas. E aproveito para chamar a atenção desta questão. As apostas online estão na moda. E estão na moda, sobretudo, por dois fatores. Um positivo, que é os resultados financeiros que geram, e são milhões, e pela negativa, pelo risco dos resultados combinados e das apostas, etc, etc. Ora bem, a verdade é que quando esta discussão foi feita nesta casa, houve a oportunidade de afetar uma parte do retorno das apostas aos jogadores. E não é aos jogadores no sentido financeiro, é da sua educação, ao nível dos acidentes de trabalho, ao nível daquilo que são as suas questões de proteção social. E a verdade é que não foi destinada nenhuma verba aos praticantes. Ou seja, eles são os geradores das apostas, não é? Mas depois, quando de alguma forma deveriam também eles próprios ver os seus problemas minimizados por essa via, não foram contemplados. Nós estamos a trabalhar nessa matéria no sentido de que haja uma compreensão da Assembleia da República para esta necessidade e para que os jogadores possam, de alguma forma, beneficiar desse retorno financeiro indiretamente para os clubes para cometerem os mesmos riscos, que é contratar e contratar. Mas a educação, para nós, tem essa dimensão. Depois, respondendo aqui telegraficamente às questões concretas, a questão do Gil Vicente, vou falar do Gil Vicente a propósito de outro tema, que é o seguinte: a maioria dos clubes chega ao final da competição e é quando se manifesta a propósito da verdade ou não da mesma. Mas isto é hipócrita. Um clube que vem no final dizer que a competição está viciada, vamos lá ver, eu compreendo, aceito, mas quer dizer, não o levo a sério. Porque nós ou temos princípios ou não temos. Os princípios nós temos que os ter antes e no fim da competição. Portanto, aqueles clubes têm a possibilidade de o fazer antes e só o fazem depois. Não estou a dizer que não é este caso. Estou a dizer que a maioria dos clubes que descem, não é? Depois procuram na secretaria ver invertida esse. Isso não é aceitável, não é? Tem que ser no início que se exigem os princípios. Quanto aos quadros competitivos, eu concordo, eu acho que eles devem ser mais reduzidos e tenho esta posição até às vezes contra posições dos jogadores que acham que o facto de haver mais clubes, há mais contratos, mas depois têm mais problemas. E, portanto, acho que deve haver aqui. Mas é verdade, também deixo esta questão. Mas não foi este ano que se fizeram os grandes contratos com as operadoras? Eu no início, grandes contratos? Não, o Sr. Deputado sabe porque foi público. Os grandes contratos com as operadoras, Liga Ledman, os chineses vieram para o futebol português, então afinal há dinheiro ou não há? Há condições para uma liga profissional ou não há? A liga e as entidades competentes é que têm que nos dizer se sim ou não. Agora, do ponto de vista formal, aquilo que eu constato é que não, desde que não cumpra os requisitos. Agora, o escrutínio e o destino do dinheiro que entra no futebol português eventualmente tem que ser gerido de outra forma. A questão das polícias, eu também vejo as polícias como bons olhos no sentido de ajudarem a resolver alguns dos problemas com que somos confrontados. Mas o desporto tem obrigações especiais e pode e deve fazer a diferença. Depois, passo aqui ao Dr. Tiago Luís Bastos sobre a questão da auditoria e do...
Só uma coisa, duas notas, já vi que já estão todos cheios de pressa para o plenário, não é?
Para começar, a senhora deputada,
sim, senhor. Seria muito rápido, talvez só para reforçar aqui uma coisa que depreendi das palavras do senhor deputado João Almeida, que me parece importante. Há, de facto, um campo para a intervenção do Estado e um campo para a intervenção das instituições desportivas. E o que nós todos gostaríamos era que o campo de intervenção das instituições desportivas fosse tanto maior quanto aquilo essas instituições soubessem aproveitar a situação. O que nós constatamos, e isto é uma coisa prática que gostava que tivessem já em conta, e dizer, apesar de tudo, que nós, sindicato, gostamos mais do projeto de revisão da Lei 2898 do que da lei, e, portanto, gostaríamos que ela fosse melhorada, mas diria que mesmo que não seja melhorada, é preferível que essa lei ande, ou esse projeto seja aprovado rapidamente, porque ele porá cobro a algumas situações de enorme injustiça em que vivemos. Mas nesse, a propósito desse capítulo, já tive a oportunidade de dizer isto, é matéria onde o Estado não intervém demais e depois noutras matérias intervém de menos. Ou seja, nós estamos perante um projeto de lei, e como já tínhamos a lei, que visa regular o contrato de trabalho desportivo, ou seja, em qualquer desporto, em qualquer área do desporto. Ora, todos temos consciência de que as realidades desportivas das diversas modalidades são completamente diferentes. E, portanto, salvo melhor opinião, a única maneira de conseguirmos ultrapassar a questão de termos uma lei que é única é dar uma ampla liberdade depois à regulamentação própria de cada modalidade. Até porque esta lei tem 18 anos, se a matemática não me atraiçoa, tem 18 anos e, portanto, isto dá-nos a ideia de que as leis são difíceis de modificar, de alterar. E há alguma maleabilidade na remissão para os instrumentos de regulamentação coletiva ou de própria regulamentação federativa facilitavam muito determinadas situações. Dou um exemplo muito simples, todos percebemos. Nós ainda temos uma lei que permite 8 épocas desportivas. Há muito que os regulamentos internacionais prevêem a redução para 5 épocas ou só prevêem 5 épocas desportivas. Nós ainda estamos a trabalhar com uma lei que permite 8, com um problema que, como não temos essa remissão para esses instrumentos, depois temos os tribunais ou as instituições jurisdicionais a dizer aqui Del Rey reserva de lei, portanto, todos esses instrumentos federativos, internacionais ou nacionais não podem derrogar a lei. Ora, se continuarmos assim, agora melhoramos, porque o projeto prevê que passemos para 5, mas se amanhã se entender numa determinada modalidade que devem ser 3 ou 2 ou 1, nós teremos que ir a correr mudar a lei. Isto é um pequeno exemplo. A nossa chamada de atenção relativamente a esta, à Lei 2898, as nossas objeções, tirando algumas de pormenor que vos deixámos por escrito, é fundamentalmente a de que exista esta sensibilidade de, sim senhor, compreendemos que tem que haver uma lei que estabeleça mínimos, que estabeleça regras que são incontornáveis e que permitam retirar do campo da Lei Geral do Trabalho, mas que depois deem, de facto, que sirvam de, fundamentalmente, de norma habilitante para a regulamentação de cada modalidade. Neste particular, de facto, há uma questão que é extraordinariamente premente. Extraordinariamente premente porque, como foi aqui dito, a lei do TAD prevê que no dia 31 deste mês cessa a competência das comissões arbitrais paritárias. Eu não sei se há mais, mas sei que no futebol, não sei se é o único caso, mas é, creio que aquilo terá sido feito fundamentalmente para esta comissão arbitral. E essa é uma questão que é muito preocupante. Não compreendemos, já expusemos isso aqui várias vezes, porque é que o legislador ou o poder político quis intervir sem ser a pedido das instituições que estavam em causa, Liga e Sindicato, tanto quanto sabemos, nenhuma delas pediu ou manifestou vontade de que fosse eliminada esta instância jurisdicional e, portanto, não percebemos que assim tenha acontecido. Mas sabemos uma coisa, é que tínhamos uma jurisdição rápida, tínhamos uma jurisdição que era próxima do fenómeno, que neste momento está previsto que seja substituída pelo TAD, que não tem ainda sequer tempo de vida para colher a sensibilidade dos agentes desportivos, porque, como sabem, essa intervenção do TAD dependerá de uma cláusula compromissória a inserir nos contratos de trabalho ou, obviamente, em cláusula, em compromisso feito posteriormente. Mas não há nenhuma sensibilidade. O TAD não tem, nem de longe nem de perto, a sua origem na resolução deste fenómeno. O TAD tem, de facto, uma vocação e um pensamento para a arbitragem necessária e, portanto, para a substituição dos tribunais administrativos pelo Tribunal Arbitral do Desporto. E por isso eu creio que vamos ficar aqui reféns e vamos ter o fenómeno a ser dirimido pura e simplesmente nos tribunais do trabalho, que creio não ser uma solução nem boa para os jogadores, nem boa para os clubes, e por isso pedia a vossa sensibilidade, e apenas porque, sendo pragmático, é uma questão que é absolutamente premente, que haja uma intervenção legislativa nesse sentido, que no mínimo, enquanto a questão possa ou careça de melhor ponderação, que seja, haja uma prorrogação do período transitório. É o mínimo que podemos pedir. Se não quisermos tomar já uma decisão definitiva sobre essa matéria, o que implica também a rever uma das disposições do projeto de lei da Lei 2898, que se refere a esta matéria. Pedia-vos encarecidamente essa sensibilidade. Creio que é um fenómeno que vai ser... Que vai ser pernicioso para a justiça desportiva. A segunda questão, que se prende de facto com a questão dos pressupostos financeiros e da Comissão de Auditoria, enfim, não sei se tem noção, está criada uma Comissão de Auditoria que acompanha o cumprimento dos pressupostos financeiros das instituições ou das competições profissionais. Mas nestas coisas optou-se por fazer o Estado tem aqui uma intervenção que é altamente confusa, a portaria é extraordinariamente confusa, não tem nenhuma articulação, não é absolutamente evidente e que causa grandes problemas. E causa grandes problemas porquê? Porque a interpretação que a Liga faz é de que aquela portaria é pura e simplesmente uma norma habilitante para serem adotados regulamentos. E, portanto, os regulamentos, em grande medida, ficam aquém do que está na portaria, de outra forma, não têm cobertura pelo que está na portaria. Por exemplo, para terem uma ideia, toda a parte relativa à verificação do cumprimento das obrigações salariais não está expressamente contemplada na portaria, portanto, só consta dos regulamentos, o que dá origem a uma série de exceções típicas, porque há um fenómeno muito, muito interessante. É, de facto, não há sustentabilidade para estas competições, mas vá-se lá convencer alguém disso. Ninguém quer aceitar isso. E ninguém quer... E depois, enfim, como o Joaquim dizia, como a Liga tem fundamentalmente, ou tem pelo menos, eu não seria tão drástico, tem um pendor enorme de associação patronal, portanto, depois os seus associados dizem aqui Del Rey, e cada vez, por exemplo... E para vez que a Comissão da Auditoria, por exemplo, quer sugerir alguma coisa, a resposta é imediata. Os senhores assim matam isto, os senhores assim matam a competição, os clubes não aguentam isto. Mas algum dia, se vai ter que pôr cobro a isto e vai ter que se dizer, bom, se calhar vamos ter que emagrecer para algum dia depois poder engordar de forma sustentada. Só para vos dar um exemplo, por exemplo, há uma preocupação ao nível... de governativo e, portanto, da portaria, de que haja um acompanhamento da execução orçamental, que sejam elaborados orçamentos com determinadas características e depois que haja esse acompanhamento, eu posso dizer-vos que no controlo, que é a primeira vez que é feito no controlo de fevereiro-março, que acaba por ser feito em fevereiro-março, devia ser novembro, mas acaba por ser feito em fevereiro-março, bom, o descalabro é total, não há ninguém que cumpra, não há nenhum clube que cumpra um orçamento. Ninguém, os orçamentos, aliás, até há coisas caricatas, só para vos dar um exemplo. Há clubes que inscrevem verbas de receita de bar. Não é? E depois não há, não houve uma. E a gente pergunta, bom, mas não comprou uma Santos, não vendeu uma Santos, não vendeu. Portanto, aquilo não tem realidade, não tem realismo nenhum. Ou seja, não há depois um profissionalismo da organização que acompanha o dito profissionalismo da competição. Bom, isto é um drama, é um drama. E, portanto, aqui há que começar por algum lado. Eu acho que é preferível, se calhar, ser menos rígido na exigência de pressupostos, mas ser mais eficaz ou mais exigente no cumprimento daqueles que se fixem. Porque depois fixam-se muitos requisitos extraordinários, mas ninguém cumpre. E, portanto, quando ninguém cumpre... Exatamente. Não pode acontecer nada. Porque se todos não cumprirem, enfim, eu fiz a tropa e dizia-se que se o pelotão chegar todo atrasado, não vai haver castigo. Se chegarem dois ou três, obviamente vão ser castigados. E aqui é o mesmo. Os requisitos são tão exigentes, são fantásticos, são bem pensados e até deviam ser melhor estruturados. Mas eles não são depois... É preferível, então, ser menos ambicioso, mas mais exigente com aquilo que se fixe. E, desse ponto de vista, tenho que vos dizer, compreende-se mal que o Estado seja tão draconiano e tão rígido no cumprimento das dívidas fiscais e à segurança social e depois, no que diz respeito aos salários, não tenha sequer uma linha sobre essa matéria. Acho que é o mínimo que se pode exigir, é que o tratamento que o Estado exija, e aí sim o Estado imponha, é esse tratamento igual para os jogadores que são os atores do fenómeno que exige para as dívidas para consigo próprio. Penso que essa é uma exigência que não fere a intervenção no fenómeno, no fenómeno desportivo. Eu creio que era, enfim, a par daquilo que o Joaquim disse de uma melhor divisão das receitas do fenómeno desportivo pelos agentes, creio que eram estas as... Enfim, as...
Só uma nota final para agradecer aos senhores deputados a propósito dos resultados combinados, porque é um fenómeno de facto com uma dimensão global e que está a preocupar os agentes esportivos portugueses. Ao nível da administração interna, a verdade é que as principais vítimas deste fenómeno são os jogadores. E os jogadores, não é fácil lidar com o fenómeno. Há muitas represálias, há muito recuo, muitas reservas e, portanto, era necessário nós, como interlocutores privilegiados, porque os jogadores vêm ter connosco, nós normalmente remetemos para a Polícia Judiciária, porque, enfim, é o conselho que eu dou, mas acho que era importante, ao nível da administração interna, haver canais seguros. Ou o Ministério da Justiça, ou seja, em alguns países eu tenho acompanhado modelos em que no desporto, nomeadamente os jogadores e os sindicatos têm um canal seguro para fazer a denúncia, isso poder, ou seja, e dar esse conforto aos jogadores, porque a maior preocupação do jogador é: bem, eu vou denunciar isto e depois o que é que me acontece? E portanto não basta dizer que somos contra o fenómeno, que vamos educar os jogadores, é outra vertente, mas é necessário que as entidades competentes criem canais seguros para que os jogadores possam denunciar estas situações. Portanto, e com isto termino, sei que vão já de imediato para outra sessão, agradecendo e colocando-me à vossa disposição para aquilo que entenderem. E muito obrigado pela atenção.